O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao O Resgatador. É um prazer ter você conosco nesta contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus. Nós estamos aqui tentando aprender a amar, servir e ser como Mestre. Que bom que você se conectou conosco hoje nesta jornada de experimentar Jesus no Evangelho de Lucas. Bem, como você sabe, o aprendiz de Jesus tem um lema. Um lema que norteia a nossa vida. E o lema é o seguinte: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Ou, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. Ame o seu próximo como a si mesmo. Bem, esse é o nosso lema. O lema daqueles que dizem seguir a Jesus. Nós estamos buscando amá-lo, amar a nosso próximo e amar a nós mesmos. Como você sabe, a cada semana nós estamos refletindo uma pequena porção do Evangelho de Lucas. Nós começamos na semana passada, esta é a segunda semana, hoje é o quarto dia dessa segunda semana, e nós temos um verso a memorizar para esta semana. E o verso é um dos versos mais bonitos da Bíblia, em minha humilde opinião. Lucas 1:37. Pois nada é impossível para Deus. Você consegue repetir comigo? Pois nada é impossível para Deus. Precisamos confiar que Deus é o Todo-Poderoso e Ele pode fazer tudo. Cabe a nós submetermos-nos a Ele, de entregarmos a nossa vida a Ele e deixarmos que Ele nos controle completamente. Bem, antes de lermos a porção de hoje, que é uma das porções mais emocionantes para mim desse relato do nascimento de Jesus, a canção de Maria, né? Como é conhecido o Magnificat, né, o cântico de louvor de Maria, uma coisa bonita, bela, com muitas lições para nós. Nós poderíamos fazer uma semana só desse cântico, mas nós vamos refletir aqui em algumas ideias do cântico, um cântico bonito. Mas antes de nós lermos, nós queremos dar aquele tempo especial para você refletir, se conectar com Deus. Nós cremos piamente que Deus está acessível a nós e Ele está aguardando a sua e a minha chegada ao trono para Ele nos abençoar. Deus está esperando respondermos o primeiro chamado que Ele fez. Confiamos na promessa de Hebreus 4:16. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Essa é uma promessa que eu amo ler, recitar, declarar várias vezes durante o meu dia, mas principalmente quando vou à presença do Senhor, como nós vamos agora. Então, eu vou te dar aquele um minutinho para você se conectar com Deus, criar um espaço para que você possa ouvir a voz de Deus sem interrupções, sem preocupações e assim ser abençoado, abençoada de uma maneira mais clara e intencional. Te vejo em um minuto. Vamos orar? Querido Pai, obrigado pela oportunidade que temos de ter livre acesso ao trono da graça, de estarmos na Tua presença. E temos certeza que o Senhor sempre está disposto e aguardando para nos receber. Senhor, mais uma vez, pedimos a orientação divina para escutarmos a Sua voz e exclusivamente a Sua voz ao lermos esta porção da vida de Jesus, esta resposta de Maria a tudo que ela está vivenciando, que o Seu Santo Espírito possa falar ao nosso coração. Perdoa os nossos pecados e nos guie, Senhor. É isso que lhe pedimos em nome de Cristo. Amém. Então, se você tem a sua Bíblia aí e está acompanhando, você pode abrir em Lucas capítulo 1. E hoje nós vamos ler os versos 46 até o verso 56. E lembrando que eu estou usando a versão Nova Versão Transformadora. Então, se você quiser acompanhar na mesma versão que eu estou lendo, você pode buscar a sua Bíblia ou achar no seu aplicativo, ou até na internet, a versão Nova Versão Transformadora. E o verso 46 começa o seguinte: Maria respondeu. Respondeu o quê? Da onde que a gente está começando? Bem, nós estamos continuando a nossa jornada. E ontem nós estudamos quando Maria, de forma rápida, tentou ir ao encontro de Elizabeth, sua parente. E Maria, ela fez essa jornada de 120 quilômetros até uma das cidades ao redor de Jerusalém, nas montanhas ali da Judéia, e ela chega até a casa de Zacarias. Ao ela dar as saudações a Elizabeth, Elizabeth, ao escutar a voz de Maria, ela é tomada pelo Espírito Santo. Não só ela, mas como o bebê que ela carrega, João, que depois seria conhecido como João Batista. E naquele momento, naquela manifestação do Espírito Santo, Elizabeth apresenta palavras de afirmação, de declaração do ministério, do propósito de Maria e da bênção daquele bebê. Eu creio que tudo que Maria precisava ouvir naquele dia, o Espírito Santo colocou as palavras na boca de Elizabeth, para que Elizabeth pudesse ser uma emissária, ser uma compartilhar a mensagem que Deus queria trazer para Maria. E eu quero dizer para você que você muitas vezes é usada por Deus para compartilhar a palavra dele às outras pessoas. Nós precisamos ter essa ciência, essa compreensão de quão sagrado são os relacionamentos e as nossas palavras, porque as nossas palavras trazem vida, mas também podem trazer morte. E você sabe disso. Quantas vezes você foi animado, animada, encorajado, encorajada por uma palavra de alguém, mas infelizmente você também sabe que muitas vezes as palavras nos magoam, quebram o nosso coração, nos deixam nervosos, arrancam lágrimas. Por isso nós temos esse poder que carregamos em nós. Eu acho que é um dos maiores poderes, esta grande influência. E se nós estamos caminhando com Jesus, se somos aprendizes de Jesus, nós precisamos entender que somos instrumentos dele. E toda vez que vamos nos aproximar de alguém, conversar com alguém, precisamos pensar como as nossas palavras vão impactar. E como eu posso ser usado por Deus para impactar a vida de alguém? E impactar a vida de alguém sendo usado por Deus não é simplesmente pregando o evangelho, apresentando Jesus, mas envolve outros aspectos, porque nós precisamos servir, lidar com as pessoas como Jesus servia, como Jesus lidava com as pessoas. Então, Elizabeth pronuncia palavras que o Espírito Santo lhe deu para Maria. E agora, Maria responde. E aqui é tão bonito, porque o que a gente vai ver O que está passando na mente de Maria depois de tudo isso? Nós escutamos a voz dela já no relato bíblico, mas não temos uma clara ideia do que está ocorrendo com ela, o que está passando na cabeça dela. Mas aqui nesse cântico a gente consegue vislumbrar alguns desses elementos que Maria estava sentindo, que Maria estava experimentando. E um ponto importante aqui que eu quero dizer é que as palavras que Maria vai expressar e que nós vamos ler são palavras que são oriundas, que vêm da experiência de Maria com Deus. Sabe, ela não está simplesmente recitando textos bíblicos memorizados. Quando a gente faz um estudo, vamos dizer, analítico, né? Que esse não é nosso objetivo aqui, mas se a gente fosse fazer um estudo analítico, né? Analisando aqui as frases, os termos, as palavras que ela usou, a gente vê muitas referências ao Velho Testamento. Sim, ela teve como base o Velho Testamento. A gente vê uma estrutura linda onde tem paralelismo, né? Uma frase explicando a outra, uma frase ampliando a outra, uma frase expandindo a outra. Nós temos uma mudança de estrutura, né? Aonde Maria, no começo da sua canção, da sua fala, foca nela e depois ela foca no povo, do individual para o corporativo. Tem vários elementos que poderíamos divagar e passar, mas eu acho que esse aqui não é o ambiente, porque eu não estou aqui para passar informações para você, mesmo que muitas vezes nós contribuímos com informações. Nosso objetivo aqui não é discutir teologia ou detalhamento do original. Né? E eu sei que alguns até, pela estrutura tão bela e construção verbal desse cântico, que fala, não, Maria não foi capaz de fazer tal pronunciamento naquele momento. Isso daí provavelmente, se ela é autora disso, ela escreveu, depois trabalhou, porque é muito bom, é muito bonito para ela sair assim, falando da cabeça para fora, né? É igual eu falando aqui com vocês. Muitas vezes, e mais das vezes quando eu falo em público, eu gosto de ter um roteiro, um script, né? E aqui eu não tenho um roteiro, um script. E muitas vezes eu fico até desconfortável, porque as palavras muitas vezes não vêm, faltam, a estrutura verbal não sai corretamente, todos aqueles detalhezinhos, né? Mas Maria, ela falou. E alguns ficam questionando, e aqui a gente não está para questionar, porque mais importante do que esses elementos é o conteúdo, é o que ela expressa. E o que a gente vê aqui é Maria expressando a sua experiência com Deus. Se hoje você fosse ter que fazer uma canção da sua experiência, da sua caminhada com Deus, quais seriam as palavras, os pensamentos que você usaria? O que nós vamos ver aqui é algo que me emociona, porque a experiência é a vivência, é a visão de uma garota, de uma jovem garota, como eu disse, provavelmente 12, 13 anos, no máximo 16 anos, que está declarando, expondo o que ela está entendendo daquela experiência toda, da sua caminhada com Deus e da sua fé. E isso é muito válido, isso é muito importante, e a gente precisa dar ouvidos aqui. Então vamos à canção. Verso 46. Maria respondeu: minha alma exalta ao Senhor. Como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A razão das palavras, da alegria, do júbilo de Maria é o Senhor. Ela não está falando, estou feliz, Isabel, porque você está grávida. Olha, eu estou feliz porque eu estou revendo você depois de tantos anos, de tantos meses. Olha, eu estou feliz porque eu estou grávida, ou pelos planos de Deus. Mas a sua alegria está firmada em Deus. A despeito das circunstâncias, quem sabe, eram incertas e inseguras para Maria, ela podia se alegrar no Senhor. E aqui acho que vem uma lição importante para nós. Não importa quais sejam as circunstâncias que você esteja vivendo. Porque a despeito desta incerteza, desta tristeza ou desta alegria, o nosso Deus continua o mesmo. E a despeito das circunstâncias, nós sempre podemos nos alegrar em Deus. Quando a Bíblia fala para nós nos alegrarmos e nos alegrarmos sempre, a Bíblia não está falando, ó, se alegre com as circunstâncias que você está vivendo. Acho que o âmago, na minha humilde opinião, se refere, esteja alegre no Senhor, porque Ele é fiel, porque Ele é justo. As coisas ao redor, você não pode entender. E muitas vezes não entendemos, mas você pode entender a Deus. Então, quando você não consegue compreender as coisas que te rodeiam, foque naquilo que você pode compreender, Deus, o Deus amoroso. E Maria, ela foca nessa certeza que ela tem de Deus e da alegria de Deus estar na vida dela. E aqui vem um ponto, uma frase muito importante. Maria fala, meu Salvador. Ela não fala, é o Salvador do mundo, ela não fala, é o Salvador de Judá, é o Salvador de Israel, é algo pessoal, é dela. Eu carrego o meu Salvador. Mais do que ninguém, eu preciso de um Salvador. Nessa frase, nós conseguimos ver que Maria entendia a sua situação pecaminosa, que sem Deus ela não era nada. Mas através do Salvador dela, ela tinha esperança. E ela foi abençoada porque ela carregava a esperança dela dentro dela. E de certa maneira, você pode carregar a esperança, a sua esperança dentro de você, convidando Jesus para estar no seu coração a cada dia. Maria declara, Deus é o meu Salvador. E ela continua, verso 48. Pois ele observou sua humilde serva. Eu vou ter que parar aqui. Eu vou ter que falar um pouquinho sobre isso. Me desculpe. Ela fala, e é a segunda vez que ela usa essa expressão serva. Acho que ela falou no verso 38. Numa das frases mais lindas de Maria, depois que o anjo fala o que vai acontecer, como ela vai ficar grávida, ela diz, sou serva do Senhor. E aqui ela usa aquela expressão, pois ela observou uma humilde serva. A palavra serva aqui é a palavra dolos ou doulos, que se nós fôssemos fazer uma transliteração, uma tradução ao pé da letra, seria escravo, escrava. O problema é que quando nós usamos essa terminologia, essa palavra escravo, escrava, a nossa mente, ela vai para a escravidão que ocorreu no 17º, 18º, 19º século. Né? A escravidão de uma etnicidade, a escravidão de uma raça, a escravidão de uma cor, um abuso, uma opressão, que é algo terrível e que vivenciamos ainda hoje as consequências. E, de certa maneira, escravidão desses grupos. Então, quando a gente não gosta de escutar a palavra escravo, escrava, não faz bem para nós. Mas Maria, ela usa aqui, se a gente fosse fazer uma tradução, quem sabe ao pé da letra, bem literal, pois ela observou sua humilde, pois ele observou sua humilde escrava. Mas eu quero trazer para você o contexto da escravatura, e não quero abordar muito, porque, nossa, poderíamos passar dias falando sobre isso aqui, mas a ideia de escravo no tempo bíblico, sim, tinha muitas vezes essa ideia de que uma nação tomava a outra e essa nação agora levava como escrava a outra nação para trabalhar e fazer os trabalhos dele. E sim, tinha esse conceito nessa época. Contudo, existia um conceito que é mais comum no texto da Bíblia, que o escravo era aquele que decidia servir a uma família ou decidia de forma proposital, servir ou fazer parte de uma família. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, uma família está enfrentando dificuldades. Dificuldades financeiras, dificuldades de guerra, não podia se proteger a si próprios. E ele se aproximava de uma família mais forte, de uma família que pudesse prover resguardo, suporte, acompanhamento. E eles falaram, nós queremos que você nos aceite como seus servos, como seus escravos. E quem sabe eu vou usar a palavra servo para não dissonar tanto no seu ouvido. Eu quero que você nos aceite como seu servo. O que essa pessoa está pedindo? Eu quero que você cuide de nós. Eu quero que você nos proteja. Eu quero fazer parte da sua família. E agora cabe o mestre, o responsável da família, aceitar aquela família, aquela nova pessoa, para fazer parte do seu convívio. E é interessante que quando a gente vê Abraão, se Abraão não tivesse tido um filho, ele deixaria toda a sua herança para o seu servo, para o seu escravo. Os escravos ou os servos naquele tempo viam direitos, responsabilidades, era algo que não foi o que a gente entende da escravatura mais próxima de nós, era algo totalmente diferente. Mas nesse contexto de alguém se submeter a essa servidão, eu quero ser o seu servo, é algo voluntário, é algo de seguinte, eu preciso de você. É por isso que Paulo fala, seja escravos de Jesus, sejam servos como eu sou. Se submetam a ele, deixem de lado o poder e o controle da sua vida e se submetam ao Senhor. Maria está dizendo, eu me submeti a Deus, porque eu sei que eu por mim mesmo não consigo proteger-me, prover para mim mesmo. Eu preciso de Deus, eu amo ele, eu quero ser sua serva. Que coisa linda. Verso 48, então, pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. Olha, lembra que Deus havia feito uma promessa a Abraão, através de você todas as gerações serão abençoadas? Maria consegue ver a conexão, que ela é a resposta daquilo. Que as gerações serão abençoadas. Por quê? Porque Deus viria esse mundo através dela. Verso 49. Pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Olha, a experiência individual, a experiência dela. Ela está conversando com Deus, relatando para as outras pessoas a sua caminhada, a sua experiência com Deus. Eu posso dizer uma coisa para você, não há nada mais forte do que o testemunho, a nossa experiência. Eu posso explicar, um pregador pode explicar a palavra de Deus, mas não tem nada que tenha o poder de uma declaração de uma pessoa da sua experiência, do que a Bíblia, do que Deus tem feito e está fazendo na vida de cada um de nós. Verso 50. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Ela agora parte da sua experiência pessoal para uma experiência corporativa, pública. Essa realidade não é só minha. É sua e pode ser sua. Verso 51. Seu braço poderoso faz coisas tremendas. Dispersou os orgulhosos e os arrogantes. Sabe, aqueles que são cheios de si não têm espaço para serem usados por Deus. É por isso que a primeira bem-aventurada, os pobres de espírito, aqueles que se esvaziam, para que possam ser cheios de Deus. Deus busca os humildes espiritualmente, para que Ele possa, através da fraqueza, fazer o forte declarar ao Senhor. Derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, e despediu de mãos vazias os ricos. Uma coisa muito bonita que a gente vai ver mais no livro de Lucas, essa questão da justiça social. E como Deus ele faz justiça, dando àqueles que não têm, honrando aqueles que são humilhados, destacando aqueles que são esquecidos. Deus, ele entende que cada ser humano foi criado à imagem de Deus. Cada um de nós carregamos a dignidade, a realeza, e precisamos ser tratados dessa maneira. É por isso que Deus, em Jesus Cristo, prestou tanta atenção nos pobres, naqueles famintos, naqueles que eram descartados, porque a situação deles, que eles estavam vivendo, as circunstâncias, não declaravam a realeza, a dignidade que eles tinham. E o trabalho do resgatador é resgatar o ser humano à imagem e semelhança de Deus. E é por isso que Jesus destaca e passa tanto tempo do seu ministério com aqueles que são colocados de lado, os pobres, os afastados, os pecadores, os excluídos. E de certa maneira, se nós queremos amar como Jesus amou e servir como Jesus serviu, nós precisamos focar nosso tempo da mesma maneira, restaurando a imagem de Deus nas outras pessoas, a dignidade de Deus nas outras pessoas. E Maria, na sua canção, ela fala dessa parte prática do Evangelho, das boas novas. Verso 54. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso. Veja, ela declaradamente fala, essa experiência não é só minha, essa experiência é do povo de Deus. E aqui que vem a beleza, a sua experiência pode ser a experiência de outras pessoas, a minha experiência pode se tornar real para você e deve impactar você, e a sua experiência deve falar às outras pessoas. O que eu estou fazendo com você aqui é o que eu faço na minha devoção diária. Eu começo a ler, muitas vezes, opa, o que quer dizer aqui? Pesquise e começo a refletir, e eu estou fazendo com você. Eu estou buscando, não um conhecimento, eu estou buscando uma experiência com Deus. Eu espero que você possa desenvolver essa experiência. Então, verso 54, ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso. Deus é sempre misericordioso. Veja os pronomes que Maria, os adjetivos que Maria se atribui a Deus. Ele é santo, ele é misericordioso, ele é poderoso, ele é amoroso. Veja a imagem que Maria tinha de Deus. A imagem que temos de Deus definirá a maneira que nos relacionamos com Ele. Se você pensa que Deus é um Deus tirano, que Deus é um Deus terrível, você vai se relacionar dessa maneira, você vai ter medo. Mas o nosso Deus é o Deus de amor. Ele não tem amor, Ele é o próprio amor. 1 João 4,8. E 1 João 4,18 diz que o amor, o perfeito amor, lança fora o medo. No relacionamento, na nossa experiência com Deus, se existe medo, é porque não estamos vivenciando ainda o amor, o perfeito amor de Deus. E Maria, ela conseguia entender que uma pequena jovem que não tinha qualidades nenhumas, aos olhos humanos, era escolhida por Deus, é porque Deus é misericordioso. E ela expressa na sua canção essa canção de confiança do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Muitos, quando vão falar de Deus, eles apresentam Deus tirano. Ah, Deus não gosta disso. Ah, Deus vai te amaldiçoar. Isso é lição de Deus. Veja o testemunho de Maria. Eu penso que nós precisamos aprender com ela. Verso 55. Pois assim prometeu aos nossos antepassados, Abraão e os seus descendentes para sempre. Ela começa uma experiência particular e apresenta a experiência pública. Um Deus fiel às suas promessas. Que as promessas feitas a Abraão, elas agora estão se cumprindo nela. A teologia que Maria tinha, essa compreensão de Deus, as conexões que ela está fazendo. Eu não tenho dúvidas que o Espírito Santo a guiou nessa canção, iluminou para que ela pudesse expressar as palavras que ela gostaria ou que poderiam descrever melhor aquilo que ela estava sentindo. Não creio que o Espírito Santo colocou palavra por palavra na boca dela. Oh, essa palavra você tem que usar. Mas eu creio que o Espírito Santo, entendendo o que estava acontecendo dentro dela, ajudou ela a escolher as palavras para expressar de uma forma mais clara aquilo que ela estava sentindo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo pode fazer o mesmo para você. Que canção linda. Uma canção que poderíamos passar dias refletindo. E o último verso da nossa reflexão hoje diz o seguinte. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e então voltou para casa. Ah, como eu gostaria de ter detalhes desses 3 meses. Mas Lucas, na inspiração divina, achou não necessário. Ele está trazendo à nossa mente, ao leitor, aquilo que ele considera e aquilo que ele foi iluminado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, para trazer. E o que ele trouxe foi essa canção. Uma canção de alegria, de regozijo no nosso Deus. Eu não sei se você tem motivos hoje de estar alegre, mas o que eu posso dizer é que você tem suficiente razões para estar alegre em Deus, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele não muda, porque Ele tem um plano para você. A noite pode durar, as lágrimas podem durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha que certeza linda que nós temos, nosso Deus. Um Deus que quer ter uma experiência única com você, exclusivamente sua. E o que nós lemos hoje foi a declaração, a descrição dessa experiência entre Maria e Jesus. O que que você tem vivenciado com Deus? Como você enxerga Deus? Eu oro que, ao sermos esses aprendizes, buscando entender como Jesus amou, serviu, como Ele era, para que da mesma maneira possamos amar, servir e ser como Ele, que nesse processo possamos ajustar a nossa visão de quem é Deus, corrigir a nossa visão, porque se a nossa visão, a nossa compreensão de Deus não passa pelo filtro do Evangelho, pela experiência, pelas palavras, pelo ministério de Jesus Cristo, nós precisamos ajustar a nossa visão de Deus. Uma visão de Deus que não passa e que não é aprovada pela experiência em Jesus Cristo, pelas lentes de Jesus Cristo, é uma visão distorcida e provavelmente equivocada de Deus, porque Cristo veio revelar o Pai. A minha oração hoje é para que você possa ter uma experiência com Deus, uma experiência única com Ele e vivenciá-lo a cada dia. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por esta canção, esta linda canção. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor quer ter um relacionamento conosco, vivenciar cada momento da nossa vida e nos ajudar a compreender que o Senhor está conosco em todos os momentos, querendo ter esse relacionamento íntimo. Nos ajude, ó Pai. E nos ajude a ter alegria. Alegria que só o nosso Deus pode trazer. Perdoa os nossos pecados e fica conosco. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, vamos para as nossas perguntas, para que você possa, quem sabe, refletir e, quem sabe, ter um diário, meditar durante os dias seguintes. As perguntas são as seguintes. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e o seu reino? De que maneira Deus serviu e amou? A pergunta original é de que maneira Jesus serviu e amou? Mas como Jesus ainda não é o centro da história aqui, vamos falar de que maneira Deus serviu e amou. Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus ou de Deus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida e como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje. Se você desejar, você pode compartilhar algumas das suas respostas conosco nos nossos canais, nas nossas mídias sociais, seja no Facebook, seja no Instagram, no YouTube, no Twitter. E se você quiser se conectar conosco, você pode visitar o nosso website. Lá você vai ter os links, né? É um website em construção que amigos estão ajudando a tê-lo, a prepará-lo. E se você quiser ajudar, estou de portas abertas para aceitar a sua ajuda. Mas o nosso website é www.oresgatador.com. Que Deus te abençoe ricamente e que hoje você possa viver uma vida feliz, alegre no Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso e porque Ele te ama. Que Deus te abençoe.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.